Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quarta-feira, 7 de agosto de 2013. São 17 horas e 5 minutos. Convido a deputada Luzia de Paula para secretariar os trabalhos da mesa. Quero aproveitar e informar os colegas o motivo do atraso. A reunião da mesa em curso estendeu-se até aproximadamente 16 horas e 50 minutos, se eu não falo memória, Alexandre, confirma isso? O Alexandre, da terceira secretaria, estava presente na hora que encerrou a reunião. Então, quero deixar aqui registrada a reunião da mesa, que transprorrogou o tratamento da matéria que estava em pauta, que eram as representações de quebra e decoro parlamentar, para o próximo dia 15. Então, dia 15, deveremos ter uma posição conclusiva da mesa diretora. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Requerimento, deputado Roberto Negreiros, requer a realização de audiência pública no dia 27 de agosto para discutir o tema Criança e Adolescente Acolhidos no Distrito Federal, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Dois requerimentos, deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informações a órgãos do Governo do Distrito Federal. 7 indicações, deputado Wellington Luiz. 8 indicações, deputada Gaciel Maia. É o que consta na nossa pauta, senhor presidente.
Eu solicito a identificação de coro quanto à abertura efetiva para as falações. Temos 3 deputados, confere. Questão de ordem, deputado Benedito Domingos.
Só, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu quero comunicar a Vossa Excelência que eu estarei encaminhando à mesa a minha renúncia ao cargo de suplente da terceira secretaria da mesa diretora por razões de foro íntimo e também de saúde, que eu preciso fazer
tratamento. Solicito Vossa Excelência para encaminhar à mesa e será feita a publicação do requerimento de Vossa Excelência.
Quero comunicar a Vossa Excelência que, nessa oportunidade, também está me encaminhando outro ofício, dentro do nosso bloco, encaminhando o deputado Cristiano Araújo para ocupar a vaga da minha renúncia. Passar as mãos de Vossa Excelência.
Obrigado, deputado. Solicito, senhora secretária, que faça a chamada nominal dos senhores deputados para efetivação do quórum mínimo para abertura para a falação da sessão ordinária.
Deputada Cátia Maia, ausente. Deputada Arlete Sampaio, ausente. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olair Francisco, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Hadi Mansur, ausente. Deputado Agaciel Maia, de ausente para presente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Hadi Mansur, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado Vasni Derrore, presente.
Tem 5 deputados. Temos 5 parlamentares presentes, precisamos ter 6 parlamentares. Vou, então, suspender por 5 minutos para ver se nós alcançamos o quórum e possamos, de fato, abrir para as falações dos senhores deputados. Wellington, não sai não, viu, Bené? Não sai não. Vamos ver se a gente consegue um coro aqui. Com 6 parlamentares presentes em plenário, 5 deputados agregados com a presença do deputado Chico Vigilante, daremos abertura à fala dos senhores líderes no comunicado de líderes. Convido pelo PMDB, bloco PPL, PMDB, PTC e PTDB, deputado Alair Francis, que não se encontra presente, falará pelo bloco deputado Agaciel Maia. Após a fala do deputado Agaciel Maia, será o deputado Cristiano Araújo, pelo bloco trabalhista progressista republicano, ou seu vice-líder, deputado Benedito Mingo.
Senhor presidente, deputado Vasni Derrore, senhoras deputadas, senhores deputados, tem 2 temas específicos que eu gostaria de tratar hoje aqui nesse plenário, que um é sobre o apoio aos agentes de atividade penitenciárias, deputado Wellington, que protestam pelo porte de arma fora do trabalho. É importante a presença de Vossa Excelência aqui, Excelência que representa essas categorias. Os agentes de atividade penitenciária de vários estados do país estão acampados em frente ao Congresso Nacional desde o dia 2 de julho, ou seja, 37 dias para protestar a favor do porte de arma de fogo fora do expediente do trabalho. Tal acampamento foi uma decisão a nível nacional a favor da derrubada do veto integral que a presidente Dilma fez no PLC 87 de 2011. Há um grande equívoco por parte do veto, pois esses agentes públicos lidam diretamente com pessoas perigosas que cometeram crimes bárbaros e ameaçam constantemente esses agentes. Depois do Estatuto do Desarmamento, os agentes de atividade penitenciárias não foram contemplados, como no caso dos policiais militares, que podem ter porte de arma fora do horário de trabalho. No Distrito Federal, a lei distrital aprovada este ano pela Câmara Legislativa previa essa prerrogativa, mas foi julgada inconstitucional depois de ser questionada pelo Ministério Público. A situação é de disparidade. O Estado está deixando os agentes desprotegidos e como poderão coibir o crime? Faça essa pergunta. Colocando suas vidas e suas famílias em risco, está existindo uma inversão de valores, pois os agentes não podem sair de casa seguros? Peço o apoio aos nobres colegas, que é exemplo do que eu sei que já fez o deputado Hélio, e esse deputado que vos fala, e ao Congresso, ajudar para que entre em contato com os parlamentares que conheço e de seus partidos políticos respectivos, pedindo apoio para a derrubada do veto ao PLC 87 de 2011. Concedo uma parte ao nobre deputado Hélio Luiz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizá-lo, né, por trazer aqui essa matéria de extrema importância. E mais uma vez, presidente, a gente vê que o nosso país realmente anda na contramão. Aqueles que têm a nobre função de garantir a segurança da sociedade é tratado dessa forma. Não se pode conceber a ideia, né, mesmo não sendo eles policiais, tem função específica de polícia, que é justamente dar segurança à sociedade, quando mantém encarcerado aqueles que cometeram crimes mais absurdos. E aí a ele é tirado o direito de continuar vivo. É de continuar vivo, porque quando esse companheiro sai do trabalho e deixa lá a sua arma, ele deixa também a sua vida. Porque qual é a forma que ele tem de se defender? A arma não é um instrumento de ataque, e sim de defesa. E assim deve ser tratado. E é lamentável que a presidente Dilma não tenha tido a sensibilidade de dar a esses profissionais, a esses trabalhadores que fazem parte do Estado, o direito de continuar vivo. É uma pena. Agora, é obrigação nossa, enquanto parlamentares, enquanto cidadãos, irem ao Congresso Nacional e lutar pelo direito desses profissionais. Então, pode contar com o nosso apoio, deputada Garcia Maia, e com todos aqueles que eu puder levar para lá, para que a gente, de fato, faça justiça com esses trabalhadores. Parabéns mais uma vez e conte com o nosso apoio. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. E quero pedir aos nobres colegas, que eu sei que aqui na Câmara Distrital nós temos legislativa, nós temos representantes de todos os partidos. E se realmente os deputados e os senadores entenderem essa importância e não tratar simplesmente esse veto como uma coisa banal, com a ajuda dos colegas deputados distrital, com certeza nós vamos derrubar esse veto, deputado Hélio. Senhor presidente, como o segundo assunto a ser tratado hoje na tribuna dessa casa, hoje nós estamos completando, nesta quarta-feira, 7 anos de vigência da Lei Maria da Penha, considerada pela Organização das Nações Unidas, ONU, como uma das melhores legislações do mundo no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei 11.340 de 2006 alterou o Código Penal, possibilitando que agressores sejam presos em flagrantes ou tenha prisão preventiva decretada. A nova legislação também aumentou o tempo máximo de detenção de 1 para 3 anos e prevê ainda medidas que vão desde a saída do agressor do domicílio à proibição de se aproximar da mulher agredida e de seus filhos. Com o objetivo de coibir os maltratos às mulheres, o governo federal firmou um acordo entre o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e o Instituto Maria da Penha, que prevê o ajuizamento de ações regressivas contra os homens condenados por violência doméstica. A ideia é que eles sejam obrigados a devolver aos cofres públicos os gastos com benefícios previdenciários concedidos em decorrência das sequelas da violência, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Outro importante avanço foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em fevereiro agora de 2012, permitindo que o Ministério Público apresente denúncias contra o agressor da mulher, independentemente do consentimento da vítima. Denúncias também podem ser feitas por qualquer cidadão que presencie a violência. Assim, pretende-se contornar o fato de que muitos casos não são denunciados por medo ou culpa das mulheres. É importante que todos nós, cidadãos brasileiros, estejamos empenhados na defesa das mulheres vítimas da violência. Essa decisão do Supremo é muito importante, deputado Chico Vigilante. Se cada um de nós que, sabendo de casos de maus tratos, denunciarmos ao Ministério Público, com certeza os índices diminuirão. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito
deputada
obrigado.
Deputada Garcia Maia.
Pois não.
É uma parte.
É um prazer, deputada Luzia de Paula.
Quero, nesse momento, parabenizá-lo e quero aqui ressaltar a minha alegria, por isso, enquanto mulher, por hoje podermos fazer essa comemoração. Algumas décadas atrás, nós sabíamos o que nós passávamos, porque nós não tínhamos o que nos proteger e quem nos proteger. Infelizmente, pela fragilidade física da mulher, não pela sua fragilidade enquanto gênero, mas pela fragilidade física, e muitas vezes, até mesmo por preconceito, o quanto as mulheres nesse país sofreu por ser vítima, muitas vezes pelo machismo, muitas vezes até mesmo pela falta de educação da sociedade. Quando eu falo de educação, eu não falo da educação escolar, mas sim da educação do ser humano com seus valores. E, diante disso, o sofrimento foi muito grande no decorrer desse tempo. Hoje, as coisas mudaram. E nós temos até esse apoio, que não é necessário mais que a própria mulher faça a denúncia, que outros ou o Ministério Público pode ampará-la, porque, muitas vezes, a maioria tem medo de denunciar, porque, ao denunciar, pode ser violentada mais uma vez. Então, quero aqui parabenizá-lo e parabenizar também todas as mulheres desse país que vêm lutando para que o seu espaço seja realmente o espaço verdadeiro, assim como foi o espaço de grandes mulheres que fizeram essa luta e, principalmente, da corajosa Maria da Penha, que nos auxiliou para que nós pudéssemos estar hoje fazendo essa comemoração. Muito obrigada.
Eu agradeço a parte da nobre deputada Luzia de Paula, incorporo o meu pronunciamento e quero ressaltar, deputada, a mudança de cultura do machismo. E hoje há um entendimento de que nós, homens, dependemos muito das mulheres. E se os homens refletissem um pouco mais, entenderíamos que até para nascermos, nós precisamos de uma mulher. Então, eu acho que esses avanços, nesses 7 anos, com a Lei Maria da Penha, não é o suficiente ainda para extirpar de vez esse mal de agressão à mulher, mas, com certeza, nós estamos evoluindo gradativamente para que, no futuro, nós não tenhamos uma inversão de cultura. Portanto, eu quero agradecer ao nobre presidente, tá certo? Encerro aqui o meu pronunciamento.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Convido o deputado Cristiano Araújo, que não se encontra presente. Indago o deputado Benedito Domingos se fará uso pela liderança do seu bloco. Abre mão. Convido o deputado Joivale. Deputado Joivale não se encontra presente como líder do Bloco Social Ecológico PEM, PSB. Solicita ao deputado Israel Batista se fará uso da palavra. Também não se encontra presente. Deputada Celina Leão, pela liderança do PSD, também não se encontra presente. Deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo, não se encontra presente. Pela liderança do bloco PT-PRB, deputado Chico Vigilante, fará uso da palavra. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu penso que todos os deputados distritais aqui, deputado Agaciel Maia, deputado Elton Luiz, deputado Benedito, deputado Aloaí, deputada Luzia e Vossa Excelência, possivelmente fazem algum boletim para divulgar o mandato ou não. Todo mundo faz. Portanto, deputado vice-presidente Agaciel Maia, eu acho que o senhor também faz um panfletinho, um boletim para distribuir, para divulgar o mandato, não faz? Pois é. Que é a única maneira que a gente tem de divulgar o que a gente está fazendo. Eu estou falando isso porque tem um conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal que não está à altura do mandato, que é o senhor Renato Rainha, para vir me retaliar em função da posição corajosa que eu tomei aqui de enfrentá-lo e não permitir que aquele absurdo, que era aquele reajuste dos funcionários e, por consequência, para os conselheiros, fosse aprovado, enfrentei e enfrento e vou continuar enfrentando. O que fez esse sujeito, esse conselheiro Renato Rainha? Acata uma representação sem nenhum fundamento de um panfleto que eu distribuí, dizendo que o deputado não pode gastar dinheiro com divulgação do mandato. Eu requero de Vossa Excelência que eu quero todas as cópias que estão aí nos arquivos da Câmara, da época que o Renato Rainha era deputado e fazia panfleto e distribuía. Portanto, ele não venha com esse tipo de molecagem, que é coisa de moleque, porque eu não aceito. Eu tenho mandato. Eu tenho contas a prestar à sociedade de Brasília. Agora, eu não aceito que um elemento desse venha, deputado Wasni, acatar uma representação sem nenhum fundamento, que inclusive já foi descaracterizado pela Justiça Civil, para vir agora atacar o mandato, me atacar como que eu seja um perdulário, um gastador de dinheiro. É só olhar minhas prestações de conta. Nunca gastei todo o dinheiro que eu tenho direito de gastar. Nunca. E vou continuar sem gastar aquilo que eu tenho direito de gastar. Eu gasto de acordo com o que eu acho que tem que gastar e presto conta. Portanto, não venha ele fazer esse tipo de coisa, de querer me enfrentar para dar notícia para um outro sujeito que tem em um determinado jornal, que se esconde das ações que já são movidas contra ele, se esconde das ações que já são movidas contra ele, os oficiais de justiça procuram e nunca ele é encontrado para ser notificado, que é um elemento chamado Mino Pedrosa. Por mais que os oficiais de justiça busquem, não encontram ele para que ele seja notificado. Portanto, eu acho que o senhor Renato Rainha está mexendo com o que ele não devia mexer. Está mexendo com o que ele não devia mexer. Ele não me conhece. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair da briga. Portanto, deputado Agaciel, querer cessear o direito do parlamentar divulgar o mandato, quem é ele para cessear direito do parlamentar divulgar o mandato? Quem é, deputado Wellington? O único caminho que a gente tem é um panfletozinho para distribuir, dizendo o que está sendo feito, dizendo os projetos que a gente apresenta, dizendo, inclusive, determinadas entidades que são contra o projeto que você apresenta. Aí vim dizer que isso é perdulário, é gasto indevido de dinheiro público. Não, não é. Está nas normas daqui. Nós estamos fazendo aquilo que as normas daqui determinam. Portanto, eu estou trazendo hoje, no primeiro momento, indignado contra essa notinha que está colocada lá. Estou reagindo à altura e vou reagir mais ainda. Um tribunal que nunca teve as contas apreciadas por ninguém, desde a sua existência, as contas do Tribunal de Contas nunca foi apreciado. Logo, não foram aprovadas nem rejeitadas. Vim querer fazer esse tipo de coisa porque nós não permitimos aquele aumento absurdo que eles mentiram aqui no... Com o projeto, quando apresentaram o projeto, nós esmiuçamos e mostramos que estava mentindo e derrubamos. E ganhamos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ganhamos por 17 votos a zero. 17 votos a zero. Aí vem agora querer fazer esse tipo de retaliação. Senhor Renato Rainha, ponha-se no seu lugar. Não venha atacar um parlamentar que tem história. Um parlamentar que tem dignidade. Um parlamentar que prefere ficar devendo, pagando juros de banco, do que buscar caminho fácil. Portanto, esse tipo de molecagem eu não vou aceitar em hipótese nenhuma. E espero, presidente Vasnir, que essa casa reaja à altura. Reaja à altura. Porque se essa casa não reagir à altura, não tem mais sentido a existência dela. Se um parlamento, se um conselheiro do Tribunal de Contas vem dizer que parlamentar não pode divulgar o que faz, quem é ele? Por que não teve um aumento absurdo que queriam? Vem agora querer me retaliar? Exijo respeito. Respeito. E ele vai ter que me respeitar. Ele vai ter que me respeitar. Portanto, ele respeito é o que eu exijo nesse momento. Renato Rainha não tem autoridade para questionar gastos nossos que é feito dentro das normas. Aqui, eles são um órgão auxiliar da Câmara Legislativa. Aqui, presidente Vasnir, tem uma comissão que analisa todas as notas. Analisa os gastos. Quando não está de acordo, é glosado. Portanto, ele não venha fazer esse tipo de molecagem, porque isso é coisa de moleque. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Nós vamos examinar. Eu peço, Vossa Excelência, que encaminhe para a mesa, para que a mesa possa examinar a representação que o conselheiro fez com relação à publicação do seu mandato. E nós vamos, com a devida consulta com a assessoria, proceder aos tratamentos necessários à matéria. Concluído a fala dos senhores líderes, indago o deputado Olair Francisco, que chamei há pouco pela liderança do PMDB, mas que foi ocupado pelo deputado Agaciel Maia, na fala de líder de governo, líder do PMDB, PPL, PTC e PTdoB. Vamos entrar no comunicado de parlamentares. Deputado Arlete Sampaio, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Patrícia, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Joivale, ausente. Deputado Benedito Domingos, está inscrito, fará uso da palavra? Abre mão. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado Rony Neme, fará uso da palavra? Também abre mão. Deputado Ailton Gomes, presente, abre mão ou fará uso da palavra? Abre mão. Deputado Wellington Luiz, fará uso da palavra? Abre mão. Deputada Luzia de Paula, fará uso da palavra? Abre mão. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Chico Vigilante. Eu peço, deputado Chico Vigilante, que Vossa Excelência mantenha nos 5 minutos, por gentileza, tá bom? Deputado Chico Vigilante, comunicado de parlamentar.
Senhor presidente.
Só um instantinho, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, eu estou fazendo uma questão de ordem. Porque nós temos aí esse debate que está envolvendo a mesa diretora nessa questão, e etc, etc. E o deputado Benedito Domingos, pelo que eu estava no plenário, ouvi que ele renunciou à suplência dele. Então, a minha questão de ordem é para a próxima terça-feira, se eu colocar em pauta a votação do suplente da mesa, que agora fica livre com a saída do deputado Benedito, e um esclarecimento também ao plenário. Se a indicação tem que ser do Brotos, pode vir uma pessoa de outro bloco para ocupar aí a renúncia do nobre deputado Benedito Domingos.
Deputado Olair Francisco, a presidência vai examinar a questão de ordem formulada por Vossa Excelência, apresentada nos termos do requerimento do deputado Benedito, e em tempo responderá a questão de ordem. Por gentileza, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós vimos ao longo do período do governo da presidenta Dilma, especialmente após ela completar 6 meses de mandato, uma verdadeira batalha midiática de determinados articulistas da imprensa brasileira para tentar desacreditar a presidenta Dilma. Todos nós estamos lembrados aqui do quanto que falaram da história do apagão, e que iria faltar energia. Acho que os profetas do apagão não sabiam, deputado Rony Neme, que o Brasil tinha se preparado para enfrentar qualquer intempérie, estiagem, que foi com as usinas termoelétricas. Cerca de 12 usinas termoelétricas que foram construídas no governo do presidente Lula. E que, quando precisou de entrar em ação, entraram imediatamente em ação. E não houve nenhum problema de energia, pelo contrário, tem energia em abundância. Depois veio as chuvas e não se falou mais da questão do apagão. Em seguida foi o verdadeiro terrorismo mediático que implantaram, dizendo que a inflação estava de volta. Todos nós estamos lembrados aqui que, no momento, um alimento sazonal, que é o tomate, que teve um disparate de preço, e eu cheguei a falar aqui dessa tribuna, a ponto da senhora Ana Maria Braga ir à televisão com um colar de tomates, ela que sempre está ornamentada com colar de pérolas, estava lá com colar de prata, ou melhor, colar de tomates, para dizer que o tomate estava valendo mais do que o ouro, mais do que a prata. E agora, tomate também caiu. E a verdade, deputado Rony Neme, é que os preços estão caindo dia após dia com as medidas tomadas pelo governo da presidenta Dilma, pelo ministro Guido Mantega. E hoje, para desespero da Miriam Leitão, do Carlos Alberto Saldenberg e de outros, deputado Wasnir, a inflação apontada no dia de hoje, do mês, é de 0,3 pontos. 0,3. É a mais baixa desde 2007. Inflação mais baixa desde 2007. Todos os indicadores apontam de que efetivamente os preços estão caindo. Portanto, aquele terrorismo plantado no sentido de desacreditar a presidenta Dilma, dizer que ela não sabia governar, dizer que a inflação voltaria, acabou. Eles têm que arrumar agora o próximo tema, porque todos que eles levantaram foi bola furada. Já está superado. E a presidenta continua na marcha firme de dotar esse país de dignidade ao povo brasileiro. Portanto, fica aqui o meu apoio, a minha solidariedade à presidenta Dilma pelas medidas corajosas que ela tem tomado, as medidas econômicas, e que tem feito com que esse país continue no rumo certo, gerando emprego, crescendo a economia e fazendo distribuição de renda. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra o próximo inscrito, sou eu, que abro mão. Deputado Washington Mesquita, fará uso da palavra? Abre mão, não se encontra presente. Estou correto, deputado? Não se encontra presente. Deputada Gaciel Maia, fará uso da palavra? Deputada Gaciel Maia, com a palavra. Deputado Rádio Márcio, Vossa Excelência está se inscrevendo. Após o deputado Gaciel Maia, tem 2 deputados inscritos e, em seguida, a Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, é um breve registro do orgulho de estar vendo que a cultura nordestina, deputado Alair Francisco, através do Forró do Cerrado, agora com a participação e o ingresso definitivo da divulgação, deputada Luzia de Paula, pela Rede Globo, por todos os organismos, vê que a Ceilândia, que realmente é o coração nordestino nessa cidade, temos nordestino em todos os lugares, mas está fazendo o maior evento da cultura nordestina, que é o Forró do Cerrado, que está começando na Ceilândia e vai até domingo, né, com bandas de música do Nordeste, com expectativa de mais de 1 milhão de pessoas. Então, eu quero dizer o quanto eu sinto, né, feliz de ver que aquela cultura, que a princípio nem música nordestina, quando eu cheguei aqui em Brasília, pouco se tocava nas emissoras de Brasília, hoje nós vamos ter o maior evento cultural dessa cidade, que é exatamente o Forró do Cerrado. Portanto, os organizadores são de parabéns. O povo de Ceilândia, que sempre acolheu esse evento, que vem crescendo gradativamente, também o povo está de parabéns da Ceilândia, deputado Wagner de Rouri, e Brasília como um todo, porque o que nós precisamos é exatamente isso, é cultuar nossas tradições, e a tradição nordestina da cultura é muito forte e está cada vez mais viva em Brasília. Portanto, parabéns aos organizadores, parabéns à administração de Ceilândia, parabéns ao governador Agnello, que tem apoiado o evento.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Luzia de Paula. Antes, porém, convido o deputado Agassiz Almaia para...
Na minha questão de ordem, eu quero fazer, como moradora de Ceilândia, um agradecimento ao deputado Agassiz Almaia, quando ele aborda o São João do Cerrado. Essa é uma das maiores edições do São João do Cerrado em Ceilândia. E aqui, como moradora, eu gostaria de convidar a todos para que se fizesse presente. E nós vamos ter em Ceilândia até a gravação de um DVD de uma das maiores bandas do Brasil, que vai estar gravando. Então, eu convido a todos para que estejam em Ceilândia para viver esse momento. Realmente, é uma linda festa, é uma festa que dá oportunidade ao povo de Ceilândia de ter aquilo que tem muito pouco, que é o entretenimento e a valorização da sua cultura, que, na sua maioria, aquele povo é um povo nordestino. Mais uma vez, deputada Agassiz Almaia, meus agradecimentos e os agradecimentos da nossa querida Ceilândia, a Vossa Excelência, que tem sido um grande irmão para todos nós lá naquela cidade. Obrigada.
Agradeço à nobre deputada Luzia de Paula. E, dando continuidade ao comunicado de parlamentares, passo a palavra ao nobre deputado Rádio Massu.
Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, colegas. O que me traz hoje a essa tribuna é para dizer que a gente vê hoje um país muito cheio de problema, muito cheio de corrupção, muito cheio de vandalismo. E o que me deixa assim, muito feliz foi de ver que há coisas boas também acontecem aqui. Ontem, por exemplo, eu estive na Escola Militar Tiradentes, que fazia 1 ano de vida, e vou te dizer uma coisa, eu fiquei encantado, eu fiquei emocionado com o que eu lá vi. Presidente, a Escola Tiradentes, ela se preocupa com as nossas crianças. E isso me deixou muito feliz, de saber que alguém ainda está lutando pelos adolescentes, pelos nossos jovens. É uma coisa maravilhosa ver aquelas crianças naquele sistema de boa educação, de boa disciplina, e que cumprem umas normas para poder levar adiante um projeto de vida. É muito importante, então eu fiquei muito feliz. Tive lá, estava também o comandante-geral Josiel. Quero, assim, do fundo do coração, agradecer e por essas pessoas que tanto lutam pelas nossas crianças, que é a comandante Priscila, o coronel Sintra, o coronel Josiel, que também deu total apoio. Não podemos esquecer do coronel Suami, foi o que tirou do papel esse projeto, e dizer que nós, como deputados, que estamos acostumados a só escutar coisas ruins, a gente tem, sim, que dar total apoio a esses todos, as pessoas que se preocupam com a nossa comunidade, que se preocupam com as nossas crianças. E a Escola Militar Tiradentes ainda tem 200 e poucos alunos, mas muito em breve, se Deus quiser, ela deve passar para mais de 500. Tenho certeza que o deputado Ailton Gomes também fica muito feliz quando vai no Dom Pedro II, que é do Corpo de Bombeiros, que faz o mesmo trabalho com os jovens e com os adolescentes. E eu acho que nós deveríamos incentivar tanto a Polícia Militar, como o Corpo de Bombeiros, como o Colégio Militar, a investir mais na educação das nossas crianças. Muito obrigado, presidente.
Agradeço ao deputado Adri Massu. Ainda está escrita a deputada Liliane Roriz, deputada Celina Leão, que não se encontra. Tem mais algum outro deputado que queira fazer uso da palavra? Não havendo quem queira mais fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão.